Bom dia, galera, meu povo querido, povo do Brasil inteiro que está nos assistindo. Rafa Pereira, na América, na Grande América, no Texas. E eu que sou criado junto com ele, fomos criados no Texas brasileiro, que é Araguari. Nos sentimos em casa lá naquela região muito legal. Gente, fala aí um pouquinho depois, né, onde vocês estão, até para o Rafa se situar aí, porque tem gente, viu, Rafa, que nos assiste dos Estados Unidos, tem gente de Washington, DC, tem uma galera de, né, de Angola, então tem uma turma, inclusive fora do Brasil, que nos assiste hoje. E hoje o Cristiano, Mário, Fabiano, né, turma toda lá, o pessoal de Porto Alegre, o Reinaldo, ele é de Washington, DC, ele já manda um good morning aqui com aquele sotaque bem americano mesmo, viu, Rafa? E o legal hoje, galera, é que nós vamos fazer uma coisa diferente, inovadora, tá? A ideia aqui, então, eu convidei o meu querido Rafa Pereira. O Rafa é um empreendedor, ele por muito tempo foi executivo de uma startup de grande sucesso. A gente fez uma live aqui onde ele contou a trajetória dele nos Estados Unidos e agora empreendendo. Hoje ele tem uma startup que vende tecnologia para o exército, para a aeronáutica, para várias, né, para o alto nível lá né, dos Estados Unidos. E ele vai trazer um pouco para a gente sobre esse o conhecimento adquirido, né, toda essa trajetória, né, Rafa, sobre validação de hipóteses, né, de ideias, porque acho que essa é uma das coisas mais difíceis para o empreendedor. Eu vejo pelo que eu recebo aqui, Rafa, no meu dia a dia, o tanto de gente que fala, né, como é que eu faço para saber se alguém quer comprar meu produto ou não? Como é que eu faço para saber se eu invisto nisso ou não? E você sabe que essa é uma discussão que a gente tem de maneira até recorrente lá na Samba também, né? Assim, quando a gente está falando de produtos novos, né? Como é que eu valido antes de investir? Porque por muito tempo também a gente investiu em coisas, né, com falsas validações e gastam muito dinheiro. Isso é muito muito perigoso. Ó, tem a Camille, está na Irlanda, Dublin. Tem a André, que está em Primavera do Leste, Alessandra em Salvador. Então tem gente do Brasil inteiro para te assistir aí, Rafa. E eu vou te deixar à vontade, até para você se apresentar, porque pode ter gente que não viu a nossa live aí, para você contar um pouquinho da sua história, já te agradecendo, né, pelo carinho de ter disponibilizado seu tempo aí para passar conhecimento para essa turma aqui que está ávida pelo conhecimento, quer melhorar na vida, quer criar empreendimentos de sucesso. Vou colocar seu slide aqui na tela, manda bala, gente, ó, só última coisa, podem fazer perguntas. O Rafa não vai responder no meio para não quebrar muito a dinâmica da aula, mas no final, se tiver um tempinho, o Rafa vai responder algumas perguntas aí, então podem ficar à vontade para responder perguntas. Rafa, você está em casa aí, cara, fica à vontade, brilha, dá seu show. Obrigado, viu?
Obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Como o Gustavo falou, sou Rafa Pereira, CTO da OneBrief. O nosso produto é um produto colaborativo e visual para o planejamento de missões. E o nosso primeiro cliente é a Força Aérea Americana, como o Gustavo disse. Desde criança, o meu sonho era ser inventor. E não é à toa que mesmo depois de eu ter me formado em computação, eu continuei tentando entender como que inovação funciona, como que invenções são criadas. E hoje eu escolho acreditar que tudo que pode ser inventado já existe. Isso para mim me ajuda porque desmistifica um pouco o papel do inventor. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que o papel do inovador ou do inventor, na verdade, é um papel de descobridor. É através do estudo, da observação e da curiosidade que se encontra a nova fronteira onde ninguém mais soube ver uma combinação de elementos que traz algo original e que tem valor no mercado. Para dar um exemplo disso, eu queria chamar o Gustavo de volta, porque ele vivenciou isso com a Edstream Samba no momento em que ele teve o insight para a criação da empresa. Conta para nós um pouquinho aí, Gustavo, na sua visita à Globo, como que isso aconteceu?
Galera, muito legal, viu, Rafa? Essa história é realmente muito marcante, né? Porque um dia eu estava com um diretor da TV Globo em São Paulo e tinha um monte de fita, eu lembro direitinho, um monte de fita em cima da mesa dele. Assim. A gente foi conversar sobre outro assunto, a Globo é nosso cliente há muito tempo, e tinha fita, uma fita grossa, não é uma fita de videocassete, não, é uma fita mais grossa que chama Betamax. É, eu tinha estudado publicidade, eu sabia o que era essa fita. Falei, o que é isso aí? Né, pro Oscar. Falei, o que é isso aí, Oscar? Ele falou assim, ó, isso aí é fita para enviar comercial. Se você quiser mandar um comercial pra Globo, você manda por motoboy, por fita. E eu falei assim, cara, mas por que que isso é assim? E a resposta dele foi, não, esse é o padrão da indústria. Né? E aí eu pedi para ele até desenhar, viu, Rafa? Eu falei assim, me conta como que funciona essa a jornada ali. Ele falou, cara, a produtora faz o vídeo, hoje é tudo digital. É, na época era tudo digital já. Depois ela editava esse vídeo de maneira, né, 100% digital. Depois ela punha num aparelho que gravava essa fita. Essa fita, inclusive, ela não retorna. Então ela gerava um desperdício gigantesco. Uma fita dessa, gente, custava de 1.000 a 4.000 reais. Tá? Dependendo do cliente. Banco pagava 4.000 reais. Já foi em banco pagar 4.000 reais. Aí o cara printava aquele, jogava o conteúdo dentro daquela fita. Pegava um motoboy, ia lá para a porta da Globo, sexta-feira, que era o último dia de receber comercial até 4 horas da tarde, todos os varejistas estavam na porta da Globo, era quitanda de motoqueiro. Por quê? Né? Porque todo mundo ficava esperando até o último minuto para ver. Será que o Magazine Luiza vai anunciar essa televisão a quanto? Será que a Ricardo Eletro vai fazer não sei o quê? Será que a Claro vai fazer tal? Aí todo mundo ficava esperando. E aí chegava lá, eles entregavam a fita para a Globo, Rafa. O que a Globo fazia? Pegava a fita, ingestava ela, punha ela num ingest, né, que eles chamam, essa fita entrava lá, ele pegava esse conteúdo e digitalizava, e a partir dali, dentro da Globo, ela era digital. Então tinha todo um pedaço que era, né, digital numa ponta, na outra ponta, e o meio era analógico, que era um motoqueiro que fazia com que o conteúdo chegasse até a ponta, e aí nós criamos uma solução para resolver esse problema, que é uma solução que interligava agências de propaganda com as emissoras de TV, plugamos 400 agências primeiro na Globosat, depois pusemos na Globo, SBT e tal, e vendemos essa empresa para a Adstream. Num primeiro momento, essa marca aí, Adstream Samba, era porque era 50% nosso, 50% da Adstream, que é a maior empresa do mundo que faz isso, é a empresa que fica na Inglaterra, e aí a gente depois acabou vendendo o resto, porque era um business que para a gente era muito diferente do nosso business tradicional.
Brigadão. E eu gosto muito desse exemplo, Gustavo, porque ele é um exemplo perfeito do que eu estava falando anteriormente. Trata-se de alguém estudioso, então, no seu caso, você tinha o conhecimento das tecnologias de digitalização de vídeo, transmissão de vídeo via internet. Trata-se de alguém observador, você estava ali naquele momento, o objetivo da sua reunião não tinha nada a ver com o rumo que a discussão tomou, mas você notou que algo estranho estava acontecendo e aquilo ali despertou a sua curiosidade. E através da sua curiosidade, você teve o conforto de indagar sobre aquilo, e ali você descobriu uma oportunidade milionária. Então, é como eu escolho acreditar hoje, que o papel do inovador ou do inventor, na verdade, é um papel de descobridor. E que com esses três elementos, qualquer pessoa pode chegar lá. E eu trabalho isso com pessoas que eu mentoro hoje, dentro de um framework onde eu considero três os mais importantes hábitos de quem faz a diferença no mundo, tá? É o autoconhecimento, o atrevimento e a mentalidade de aprendiz. E o foco de hoje na nossa conversa e na discussão sobre a validação de hipóteses é nesse terceiro elemento, na mentalidade de aprendiz. Estatisticamente, a maior parte das startups falha por falta de demanda. 42% das startups falha por falta de demanda. Em outras palavras, significa ter criado algo, um serviço ou um produto que ninguém quer comprar. Então, como que você pode descobrir se um problema vale a pena ser resolvido antes de definir uma solução? E é aqui que entra a importância da validação de hipóteses. Esse não é um conceito novo e, na verdade, a forma como ele se repete nas várias teorias de inovação nos dá um conforto sobre a validade e o poder dessa estratégia. Né? Da esquerda para a direita, começando com o método científico que foi inventado no século XVI e incluindo outras coisas que são contemporâneos e muito praticadas no dia de hoje, como o descobrimento do cliente, a startup enxuta e embaixo o que é conhecido como design thinking. Se você presta atenção, em todos eles existe um ciclo que atrela uma observação ou uma hipótese e uma invalidação da hipótese que produz uma nova hipótese até que você, no fim, encontre uma verdade ou se aproxime mais da verdade. Para quem não é familiar com o uso de hipótese em negócio para criação de produtos e serviços, uma forma de pensar sobre elas e que é bastante simples é o que você acredita ser necessário para sua ideia ser viável. Então, nesse processo de estudo de hipótese, de validação de hipótese, o primeiro exercício é você fazer uma lista mesmo. Se você imagina o caso em que você é bem-sucedido, o que precisou ser verdadeiro para te levar até ali? E aí você investiga cada uma dessas coisas uma por vez. No processo de investigação, tem uma série de experimentos possíveis, formas como você pode abordar a questão e investigar dependendo do estágio da sua empresa e do foco do seu estudo. Então, em determinados momentos, o seu foco pode ser no mercado, você está mais interessado em entender o problema e a oportunidade, em outros momentos vai ser o produto. Você pode estar interessado, nesse caso, em como o seu produto realmente resolve o problema do usuário, se os usuários são capazes de ser bem-sucedidos utilizando o seu produto. Existe um debate grande quando se discute as várias estratégias de experimentação entre experimentos de natureza qualitativa ou quantitativa. De uma forma simples, um experimento qualitativo foca mais em questões abertas. E por isso, naturalmente, você vai coletar dados muito diversos e em menor quantidade. A polêmica está realmente aí, porque, pelo contrário, se você usa um experimento quantitativo, onde você coleta muito dado sobre uma variedade menor de informações, a capacidade de você provar a validade das conclusões que você traçou é maior usando métodos estatísticos. Então, grande parte do debate está na validade das conclusões que se traça a partir de um experimento qualitativo. Entretanto, sem entrar no mérito específico de um ou de outro, eu aprendi pela minha experiência e meus estudos que no estágio inicial, principalmente, quando você está fazendo uma exploração ampla e precisa descobrir muito, o mais efetivo são métodos qualitativos. E para ser bem sucedido, dado que o rigor do método quantitativo não está ali, você precisa entender a ferramenta, saber como aplicar e onde as armadilhas se encontram. E é disso que a gente vai tratar hoje com os truques que eu trouxe para dividir com vocês. Especificamente, eu vou falar sobre o uso de entrevistas. E essas entrevistas são entrevistas um a um, não são o que é conhecido como focus groups, onde você tem um grupo de consumidores com os quais você tem um diálogo. Nesse caso, o que eu proponho e uso é a entrevista um a um, onde você tem um consumidor, um entrevistador, e ali você faz o seu estudo da hipótese e outras descobertas que podem ser necessárias. Então, você usa entrevistas em estágios iniciais, você usa elas principalmente para validar hipóteses centrais da sua ideia, quando o seu foco, a sua prioridade é investigar a oportunidade, não necessariamente a solução, e como eu mencionei anteriormente, quando é mais importante entender o mercado em si do que um produto específico. E o que você aprende com esse processo? Você entende a natureza do problema, você consegue entender a intensidade do problema, você consegue entender a frequência, a atual experiência do seu consumidor, o que existe em forma de competição e, principalmente, qual que é o apetite do mercado para investir e correr o risco com uma nova solução. E aí, só para reforçar o que eu disse anteriormente, entrevista é um método qualitativo e, por isso, tem as suas desvantagens. O mais importante para ser bem-sucedido é entender onde estão as armadilhas e como se preparar para conduzir uma boa entrevista. Dessa forma, eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue chegar a conclusões que pode confiar e que vão informar os estágios futuros do desenvolvimento da ideia e outras validações de hipótese. Começando aqui com a dica número 1. É muito importante entender que, independente da validação de hipóteses específicas, você tem um objetivo maior nesse estágio do seu estudo, nesse estágio da sua investigação. Por quê? A maior parte das pessoas pensa sobre uma ideia na forma específica de um produto. É muito comum qualquer pessoa que tem uma ideia estar muito interessada em investigar os aspectos funcionais daquele produto. Mas suprir uma necessidade simplesmente pelo ponto funcional não é suficiente. Todo consumidor ele está muito mais interessado em uma experiência completa. E é importante que você entenda experiência completa para ter certeza de que você vai focar num problema que existe, mas criar com uma abordagem que vai levar você a uma venda real. Do que consiste a experiência? Ela inclui, certamente, os aspectos funcionais, mas, mais importante, ela inclui os aspectos emocionais e sociais em volta da decisão do seu consumidor. Os aspectos emocionais têm a ver com o porquê. Por que que alguém se sente motivado a buscar uma solução? O que que incomoda? Do ponto de vista social, envolve as outras personagens que fazem parte daquele cenário onde a sua solução é desejada e pode ser bem-vinda. No mercado corporativo, por exemplo, soluções B2B, a estatística diz que você nunca vende para um consumidor só, você está vendendo para um grupo de 5 ou mais pessoas ao mesmo tempo. Então, entender o aspecto social, onde a decisão de compra é feita, é extremamente importante. E, por último, é muito importante entender o custo da mudança. Todo consumidor, na situação atual dele, por ele não ter uma solução, ou ter uma solução que atende de forma que deixa a desejar, ainda assim está numa situação confortável de inércia, que ela é a vida como ele conhece. Então, a sua solução ela traz uma mudança. Existe um esforço da parte daquele consumidor em entender, adotar e mudar a forma como ela conduz um determinado procedimento da vida dela, agora usando a sua solução. Então, nunca pense só em formas de hipóteses isoladas. Tenha sempre em mente essa estrela norte para você, que é a experiência completa. Inclui os aspectos funcionais, emocionais, sociais e o custo de mudança. Dica número 2. Essa é um pouco pessimista. O pior é mais provável. De acordo com as estatísticas, quando você está começando, todas essas coisas que estão aqui na tela, mais provavelmente serão verdades. A primeira delas, a sua hipótese está errada. A segunda delas, mesmo sem perceber, mesmo sem uma intenção de causar o mal, o seu cliente vai mentir para você durante essas entrevistas. E a terceira, uma solução, a sua solução específica ou idealizada, ela provavelmente não é justificável. E quando eu uso a palavra justificável, eu estou querendo dizer, às vezes ela não é desejável, às vezes ela não é possível e às vezes ela não é comercializável. Tudo isso são aspectos que você precisa entender para realmente justificar o investimento numa solução. Dica número 3. Se proteja dos atalhos cognitivos. Atalhos cognitivos também recebem outros nomes. Por exemplo, heurísticas, vieses cognitivos ou tendências. Tudo isso se trata de um mecanismo da nossa mente que, na maior parte das vezes, é muito útil e inofensivo. Se você pensa no seu dia a dia, ele é cheio de decisões que precisam ser tomadas o tempo todo. E a maior parte das vezes a gente toma sem perceber. Esses são os nossos atalhos cognitivos em ação, permitindo que a gente conduza uma vida sem ter que parar o tempo todo para planejar e deliberar sobre as decisões mais insignificantes da vida. O problema com atalhos cognitivos é que eles induzem erros sistemáticos. Até quando a gente acredita estar agindo de forma lógica e racional. Então, entender esses atalhos cognitivos, primeiro, sobre o que significa, e segundo, estudar a variedade que existe deles, é muito importante. Não só para interpretar o que estão te dizendo quando você conduz uma entrevista, mas também para entender como que você pode introduzir um erro na sua conclusão como entrevistador. Eu não tenho uma lista completa e nem fazer sentido listar um por um quais são esses atalhos cognitivos, mas para efeito de entretenimento eu trouxe um exemplo. Então vamos pensar sobre essa pergunta aqui. Em 2000, no ano 2000, Gustavo tinha quase 20 anos. e na parede do seu quarto tinha pôsteres de banda como, bandas como NoFX, Bad Religion e The Offspring. O que é mais provável? Número 1, Gustavo hoje tem mais de 20 anos? Ou número 2, Gustavo hoje tem mais de 20 anos e gosta de punk rock? Se você é como a maior parte das pessoas, provavelmente escolheu a opção número 2. Você acha que é mais provável que o Gustavo hoje tenha 20 anos e goste de punk rock. Se você escolheu a opção número 2, você foi vítima de um viés. É o viés da especificidade, aonde qualquer alternativa mais específica parece ser mais real. Mas nesse caso especificamente, a gente está falando de estatística. O que é mais provável? É mais provável que o Gustavo tenha simplesmente mais de 20 anos, independente do gosto musical dele. A probabilidade maior realmente está no item número 1. Mas a maior parte das pessoas tende a escolher o item número 2. Gustavo, qual que você escolheu? Ah, menino esperto. Dica número 4. Saiba reconhecer o seu primeiro cliente. O seu primeiro cliente, ele é o mais importante de todos por razões óbvias. É, sem o primeiro, não existe o segundo, não existe o terceiro, não existe o milésimo. Mas ele também é especial porque ele combina uma série de características raras. Ele precisa ser alguém que está disposto a correr risco, ele precisa ser alguém que está motivado o suficiente para fazer um investimento, e, entre outros fatores. E eu uso essa receita com esses itens que estão na tela aqui agora, para mim, como uma forma simples de identificar quando eu encontrei alguém que se enquadra no perfil do primeiro cliente. Então, trata-se de alguém que tem uma necessidade, tem ciência da necessidade, vem buscando uma solução, vem solucionando de forma precária e tem poder e intenção de compra. Na medida em que você avança a sua pesquisa, e começa a encontrar mais e mais entrevistados que preenchem esses requisitos, está aí um sinal muito forte de você estar na trajetória correta. Eu queria fazer uma pausa aqui, porque essas dicas de número 1 até a número 4, elas não têm a ver necessariamente com a condução da entrevista. Elas têm a ver com a mentalidade, como você deve se preparar e se condicionar para, no momento da entrevista, ser capaz de improvisar e o mais importante, reconhecer sinais de que você está buscando está próximo, né? Então, eu falei que existe um objetivo maior, que é justamente identificar aquela lacuna na experiência, que é mais completa do que uma solução específica. Eu falei sobre ajustar e alinhar suas expectativas, entender que o pior é mais provável. Eu falei sobre... os atalhos cognitivos e como eles são armadilhas comuns e muito perigosas, que introduzem erros da sua parte, da parte do cliente. E, por último, o retrato do seu cliente número 1. É extremamente importante você manter esses 4 critérios na sua mente o tempo todo. Eles são o padrão do que você precisa reconhecer e o que você está buscando de fato. Tá? Daqui para frente eu tenho mais 6 dicas, começando com a dica número 5, que tem muito mais a ver com a condução da entrevista em si. Então, dica número 5, nunca mencione a sua ideia ou sua opinião. Isso pode parecer um pouco estranho, mas é extremamente importante. Aqui, mais uma vez, os atalhos cognitivos têm um papel. No caso, a gente está falando do efeito de ancoragem. O que significa isso? No momento que você mencionou uma ideia específica ou uma opinião, assim como acontece em brainstormings, a primeira pessoa que dá a primeira ideia cria um efeito de ancoragem. A probabilidade maior é de que a discussão dali em diante, tudo que você descubra, na verdade, seja uma variação pequena com base no que foi proposto inicialmente. Então, isso te mantém naquele perímetro, né, literalmente ancorado, e previne que você consiga ver além, onde provavelmente uma solução de maior valor se encontra. Então, é extremamente importante, especialmente nesse estágio onde você não está testando a solução, que você nunca mencione a ideia. E tome muito cuidado com as palavras que saiam da sua boca, para que você nunca vocalize uma opinião. Dica número 6. foque exclusivamente em experiências passadas. É, mais uma vez, o papel dos atalhos cognitivos tem uma relação com essa dica. Aqui, o caso é mais sobre a tendência otimista. Digamos que você pergunte para uma pessoa sobre o comportamento futuro dela. Ela sempre vai descrever ela de uma forma muito mais poderosa e correta do que ela realmente age na vida real. Então, se no seu caso você está investigando a criação de um novo tipo de academia, provavelmente, como parte da sua entrevista, você vai querer entender com que frequência o seu consumidor visita a academia. Eu tenho certeza que se você perguntar para alguém nos próximos 6 meses com que frequência você vai visitar a academia, a maior parte das pessoas vai te dar um número que é completamente inflado. Porque todo mundo imagina que eles realmente são capazes de manter e sustentar aquele hábito. Entretanto, o número vai ser muito diferente se você perguntar quantas vezes aquela pessoa visitou a academia semanalmente nos últimos 6 meses. E ali está a verdade que te importa, tá? Então, o foco exclusivamente em experiências passadas é muito importante. E vale ficar atento, porque o papel do entrevistador é sempre de nortear a conversa. Se a conversa tender para o lado do futuro, imediatamente corrige, porque é uma perda de tempo. Número 7. Descubra o que já foi tentado. Nenhum problema é real e saliente o suficiente se o consumidor não pensou ou tentou fazer algo para resolvê-lo. Então, ali, simplesmente por revelar se a pessoa tentou ou não fazer alguma coisa para resolver aquele problema, você já tem um dado que é extremamente importante e valoroso. Mais do que isso, digamos que você está um passo à frente e realmente começou a encontrar pessoas que tentaram fazer algo sobre aquele problema. Então, trata-se de um problema que provavelmente é mais real. Quando você estuda e pede uma descrição detalhada de como a pessoa tentou resolver aquele problema, muitas vezes você vai descobrir competidores ou os requisitos prioritários para a sua solução, e dessa forma você consegue entender o formato da sua solução, do que realmente importa para o seu cliente, com base no que ele realmente já tentou. Então, descubra o que foi tentado não só para saber se o problema é real, mas também para identificar os requisitos mais importantes para a sua solução. Essa aqui é super interessante. Fique atento ao inesperado. Eu não falei antes, e aqui está a minha oportunidade, sobre usar ou não usar um roteiro para essas entrevistas. Eu fortemente recomendo que não se use um roteiro. É muito mais valoroso que você mantenha uma conversa casual, bem pessoal, e que a conversa siga um fluxo natural. A partir do momento que você tem um roteiro, você tende a ficar preso ao roteiro e você inibe revelações inesperadas. E tem 2 momentos muito importantes na minha experiência onde existe uma tendência mais forte de você encontrar algo de extremo valor e de forma inesperada. Uma delas é quando o entrevistado usa palavras de teor emotivo. Se a pessoa diz, eu odiei quando isso aconteceu, ou eu fiquei infuriado quando aquilo aconteceu, ou eu tive uma satisfação tremenda, fiquei orgulhoso quando isso aconteceu. Qualquer coisa que faz parte do relato daquela pessoa durante a entrevista e que tem uma carga emocional mais forte, serve como um gatilho para você respirar fundo e perguntar mais a respeito do que levou aquela emoção. E então esse é um exemplo de algo inesperado aonde você pode encontrar algo de real valor durante a sua entrevista. Um outro ainda mais interessante do meu ponto de vista são os períodos de silêncio incômodo. Tendência humana quando você está numa conversa, principalmente se você está questionando, interrogando alguém, é que no momento em que aquela pessoa para de falar, por mais do que alguns segundos, você preenche o silêncio com uma nova pergunta, de novo controlando para onde a conversa vai. Entretanto, se você reverte o seu papel e coloca na mão do seu entrevistado romper aquele silêncio, na maior parte das vezes o que ela vai mencionar ali é algo de extremo valor. E, obviamente, vão existir situações onde você ficou calado, a pessoa se sentiu estranho e talvez você vai ser confrontado com uma pergunta do tipo, então, é só isso mesmo? E aí vale ter preparar uma reação cordial para essa situação, que seria: ah, desculpa, eu achei que você não tinha concluído o seu pensamento, não queria te interromper. E dali você quebra o gelo, pode escolher uma das perguntas que eu vou compartilhar no final, que são as quebra-gelos e que sempre vale a pena manter na manga. Mas, de uma forma geral, a recomendação é: se você encontrou um período de silêncio desconfortável, sinta-se confortável em esperar, busque inverter os papéis. Você quer que a pessoa quebre o silêncio, não você. Dica número 9. Contradizendo um pouquinho o que eu falei anteriormente, tenha um roteiro, mas só para o começo ou fim da entrevista. Por quê? Quando você entrevista alguém, e principalmente quando você foca no relato de uma experiência passada, a pessoa se sente interrogada. Aquilo pode incomodar e pode criar um certo estresse. Então, isso é natural, esperado, é o que você vai ter que confrontar, não importa. Mas para o meio da sua entrevista, é onde esse estresse e esse incômodo é mais saliente. E para remediar ou compensar, eu sugiro que no começo você tenha um roteiro onde você se apresenta, dá oportunidade para o seu entrevistado se apresentar, você cria uma conexão e deixa aquela pessoa confortável. Um outro fato importante sobre o roteiro inicial é ter no mínimo duas ou três perguntas que te ajudem a descrever o perfil de comportamento daquela pessoa. Eu recomendo contra usar questões que vão te dar dados demográficos, tá? Idade, sexo, faixa salarial, localidade. Essas revelam um pouco no quesito para o qual essas perguntas são importantes. É mais importante que você entenda o perfil profissional, o perfil de consumo, por exemplo, a familiaridade com o uso de tecnologia, anos de profissão numa função. E o valor dessas questões no fim, o que elas vão te permitir fazer no fim, depois de entrevistar uma série de pessoas, se você tem diferenças aonde pode estar difícil explicar, uma fonte de explicação pode ser o perfil comportamental delas. Então, mais uma vez, não transforme a sua entrevista num questionário ou numa pesquisa de opinião, mas ter o mínimo de questões que te permitam estabelecer um perfil comportamental é importante no caso de você, no caso de te faltar uma forma de explicar diferenças no que você aprendeu durante a entrevista e nas conclusões que você pode traçar. Já no fim da entrevista, o seu objetivo ainda é similar. Digamos que o período principal da entrevista foi de fato incômodo, como eu prevejo. Você quer, de novo, restaurar o bem-estar da pessoa. Então você quer deixar ela com uma boa lembrança sobre aquela entrevista que ela fez com você. E a forma mais efetiva, nesse caso, na minha opinião, é tratar do que aquela pessoa provavelmente esperava encontrar nessa entrevista, que é uma oportunidade dela falar o que ela pensa. Tá? Lembre-se que a gente evitou até agora perguntar o que a pessoa pensa ou, de qualquer forma, dar a oportunidade de ela articular algo sobre o futuro. Mas já no fim da entrevista, tem um certo valor fazer isso, porque satisfaz a necessidade da pessoa, deixa ela com a impressão de que ela contribui muito mais e de uma forma que ela se orgulha. Né? Para esse finzinho, o roteiro que eu uso inclui três perguntas. A primeira delas é: existe algo mais que você gostaria de compartilhar comigo a respeito do problema que a gente discutiu aqui, que não foi tratado até agora? Tem duplo benefício aqui. Um, o inesperado que a gente conversou anteriormente. Segundo, a oportunidade da pessoa simplesmente ela decidir sobre o que vai falar. A pergunta número 2. Se você tivesse uma varinha de condão e pudesse realizar três desejos quaisquer, sem levar em conta o que é possível ou impossível, para resolver problema X, o que você está estudando, quais seriam os três desejos? A parte mais importante dessa pergunta é convencer a pessoa de que ela realmente pode falar sobre soluções absurdas. É dali que vem as maiores revelações e inspiração, não só para a sua solução, mas para futuros estudos também. E por fim, quem mais você recomendaria para eu entrevistar? Isso aqui tem um duplo benefício, mais uma vez, porque no papel de pesquisador usando entrevistas, uma das coisas que precisa ser feita inevitavelmente é recrutar novas pessoas para novas entrevistas. Então, dali, provavelmente, você vai ganhar de graça o contato de alguém com quem você pode falar e uma introdução que facilita a aceitação do seu convite. E mais uma vez, a pessoa se sente especial por ser uma pessoa conectada, quem conhece outras pessoas interessantes, que pode, mais uma vez, te ajudar. Tá? Então, apesar de recomendar contra um roteiro para entrevista em si, eu acho que tem um valor tremendo usar um roteiro para o começo e para o fim da entrevista. Dica número 10 e última dica. Tome notas de todas as perguntas e respostas. Tem algumas estratégias que funcionam para você alcançar esse objetivo. A mais óbvia é se você está usando videoconferência ou um telefonema, usar a ferramenta de gravação que vem com as ferramentas. Apesar de conveniente, essa tem o efeito, normalmente, de inibir a pessoa. Quando você precisa, no começo da entrevista, pedir permissão para gravar e a pessoa sabe que você tá gravando, para uma parcela grande das pessoas, isso tem um fator inibitivo, né? E como contornar isso? A minha sugestão é que você tenha uma terceira pessoa nessa ligação, alguém que, de forma passiva, não faz nada mais do que tomar nota de todas as perguntas e respostas que você está fazendo. E aí, mais uma vez, eu vou explicar por que essa estratégia tem o duplo benefício. Tomar nota te permite fazer algumas coisas. A primeira delas é avaliar o seu desempenho como entrevistador. Entender em que momentos talvez você possa ter introduzido erros com base nos seus próprios atalhos cognitivos. Então, essa análise é muito importante porque você vai querer olhar e descartar determinados trechos da entrevista onde isso for possível. O mais importante, entretanto, é que para você ter conclusões confiáveis com base num estudo qualitativo, você precisa triangular. Em outras palavras, você precisa que mais do que uma pessoa só trace conclusões com base no que foi ouvido. E daí, então, você compare as conclusões e só aceite aquilo que existe em comum. Quando você tem uma pessoa que participou passivamente da entrevista, mas já foi exposta ao conteúdo, esse processo é muito agilizado, porque imediatamente depois da entrevista você já tem duas pessoas que conhecem o conteúdo da entrevista e que podem ali no momento traçar suas conclusões. Tá? Então, se possível, ter alguém tomando notas de forma passiva e não intrusiva é a minha recomendação. Coloca o seu entrevistado numa posição mais confortável e te dá o duplo benefício de começar a triangulação imediatamente ao fim da entrevista. Uma das ansiedades e objeções em relação ao uso de entrevistas para validação de hipóteses é que o recrutamento é muito difícil. Com quem que eu vou falar? Onde eu vou encontrar essa pessoa? É o que a maior parte das pessoas com uma ideia de negócio normalmente dizem. Entretanto, isso está longe da realidade. É extremamente fácil você encontrar qualquer pessoa disposta a te ajudar. O mais importante é a sua abordagem ser clara e incluir alguns elementos que eu vou abordar aqui com essa sugestão de template que eu coloquei na tela. Mas vamos começar, antes de inspecionar a sugestão, com onde você vai encontrar essas pessoas. Desde contatos através de LinkedIn, que você pode filtrar com base no perfil profissional ou dos grupos que participam, até eventos no mundo real, uma cafeteria, um shopping, se você está falando de um produto para físico, para consumidores. Se você precisa de um perfil específico de pessoas, um lugar onde eu tenho tido muito sucesso é meetups, né? Reuniões ou eventos, onde pessoas com um interesse comum se reúnem. Você vai lá, você participa do meetup, no fim você conhece uma série de pessoas e você convida elas usando essa mesma abordagem que eu estou sugerindo aqui na tela. Conferências, mais um exemplo. Então tem uma série, tudo que você precisa entender é aonde pessoas com o perfil do meu interesse se aglomeram e, dois, qual que é a abordagem mais convincente para convencer a pessoa a participar dessa entrevista. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Rafa Pereira, eu sou CTO da OneBrief. Primeira coisa, estabelece você como uma pessoa real e ajuda a pessoa a te posicionar no mundo. Tá? Então, essa pessoa é legítima, provavelmente não se trata de um scam. Se ela quiser me investigar, ela vai ver que eu realmente sou CTO do OneBrief. Eu estou conduzindo um estudo para entender um hábito de comportamento, um problema, tá? E dali você coloca, você automaticamente apela para o interesse da pessoa para um tópico específico. Dada a sua experiência com este problema, adoraria ouvir seus relatos e te fazer umas poucas perguntas. Aqui você está lisonjeando a pessoa, colocando ela numa posição de especialista e sendo bem claro em relação ao seu objetivo. Mais importante, você está dizendo para ela que ela é o seu foco de interesse. 30 minutos seriam o suficiente, não tem necessidade de preparação. Aqui você está dizendo que é algo super fácil, o comprometimento de tempo é mínimo, você não precisa se preparar. Reduz a fricção e qualquer barreira ou resistência que você possa estar atrelado a não entender muito bem com o que a pessoa está se comprometendo. E por fim, as formas mais convenientes possíveis de agendar. Tá? Usando Calendly é o que eu sugeriria, onde a pessoa com um clique pode exatamente escolher o dia e a hora que funcionam para ela, ou diretamente com você se é uma pessoa mais à moda antiga que prefere coordenar de forma direta. A maior parte das pessoas ama ser lisonjeada, ama se sentir numa posição de expert e está disposto a interessar, está disposto a ajudar alguém cujo interesse é comum e está tentando fazer algo novo. Não tem segredo, é extremamente eficiente essa abordagem e não se deixe, não desista por pensar que o recrutamento é difícil. E por fim, na ausência de roteiro para a entrevista, é muito importante que você consiga, no mínimo, nortear a conversa. E aqui eu te dou alguns exemplos de perguntas que podem ser feitas, cujo objetivo é exatamente de nortear a conversa na direção correta. Quais são os três maiores desafios em relação a um problema específico? Quantas vezes você enfrentou esse desafio nos últimos meses? Quanto tempo te custam esses desafios? Você pode relatar um desses episódios em detalhes? Até hoje, como você tentou resolver esses desafios? O que as soluções que tentou até hoje deixam a desejar? Quem precisaria aprovar sua decisão de pagar por uma solução? Não coincidentemente, você vê todos os elementos das minhas dicas representados aqui, tá? Dar oportunidade para o inesperado, falar sobre o passado, tá? E por isso essas perguntas são muito boas. Elas automaticamente, de uma forma bem natural, permitem que você norteie a conversa, evitando as armadilhas mais comuns. Um pensamento final aqui antes das perguntas. O seu objetivo não é vender o que você faz, mas sim fazer o que querem comprar, tá? Esse é um foi escrito pelo Steve Blank, que é autor do meu primeiro livro recomendado aqui, do Sonho à Realização em 4 Passos. Tem outros dois que eu recomendo bastante nessa linha de estudos, Muito Além da Sorte e O Teste da Mãe. Para quem estiver curioso, eu não dei um exemplo em tempo real de como uma entrevista deve ser conduzida. Eu usei alguns exemplos específicos, mas para ver uma entrevista do começo ao fim, segue o link aqui nesse slide. Infelizmente é em inglês, mas é bastante informativo e eu recomendo para quem fala a língua ou consegue entender. E para quem quiser entrar em contato comigo, depois dessa apresentação, o meu e-mail e o meu nome de usuário em todas as redes sociais.
Boa, Rafa! Clepsca! Muito bom, o pessoal adorou aqui, viu? Realmente conteúdo de altíssimo nível, Rafa! Eu já tenho uma pergunta para você. No meu caso lá, você até chegou, né, eu te consultei alguns momentos lá do Cast. O Cast era um aplicativo, né, que veio de uma hipótese, que era a comunicação corporativa naquele momento era muito pesada, muito difícil de um vídeo, por exemplo, circular dentro da empresa, né? O presidente da Oracle me trouxe isso. E eu entendi que existia ali uma oportunidade do próprio presidente gravar um vídeo com seu celular e mandar de maneira fechada. Porque na minha cabeça, o problema que a gente estava resolvendo era um problema de segurança num primeiro momento, né? O cara, se eu te mandar um vídeo, né, pelo WhatsApp, você pode passar para qualquer pessoa. Então, você não tem controle nenhum corporativo sobre isso. E um segundo problema que na minha cabeça a gente estaria resolvendo era o problema de manter o conhecimento. Porque, né, também em grupos paralelos de WhatsApp você não tem controle do conhecimento, né? Coisa que o Slack, por exemplo, faz muito bem, né? A gente veio dessa hipótese, a gente conversou com vários possíveis clientes de grande porte, e aí tô falando de Microsoft, tô falando de Cargill, tô falando de Latam, né, várias grandes empresas, e todos, opa, temos total interesse, isso resolve um problema gigante nosso, realmente não tem uma ferramenta hoje que nos ajuda nisso, né, tudo que a gente falava, assim, e agora, assim, vendo a sua aula, eu entendo que, né, vou até tirar isso aqui, entendo, Rafa, onde falhei, né, nas perguntas, né, perguntas enviesadas, perguntas, você usaria isso, né, isso aqui resolve um problema, e o brasileiro, então, tem muita dificuldade de falar não, né, o que você faria diferente nesse caso específico do cash, só para quem não sabe a história, no final deu errado. No final a gente fez, gastou dinheiro, colocando na mão dos usuários, e o cara achava que era mais simples mandar pelo WhatsApp mesmo, e a gente precisava mudar a cultura corporativa, né, e colocar algo novo no dia a dia das pessoas, e é muito complicado fazer isso, né? Então conta um pouco, Rafa, como que você faria, voltando um pouco no tempo, com que tipo de pergunta você tentaria validar essas coisas que a gente achou só depois de colocar...
Eu suspeito que uma pergunta que talvez tenha falhado está mais relacionada com como tentaram resolver esse problema até então. Porque, me corrija se eu estiver errado, eu acho que falhou no custo de mudança, né? O seu consumidor ou seus usuários, com base nos hábitos, na inércia e no entendimento do valor trazido, não acharam que é equação. Tem um dito que é comum por aqui, the cost of change is greater than the cost of saying. O que significa basicamente, você tem que comparar o custo do novo com relação ao custo de permanecer na posição de inércia, né? E o seu sucesso só existe se o custo da mudança for menor. Então, eu suspeito que no seu caso, se você tivesse perguntado para um número de pessoas suficiente como que elas tentaram resolver esse problema, provavelmente a maioria delas não se preocupou com o problema ao ponto de tentar alguma coisa. Então, é aquele caso clássico, onde a pessoa reconhece o problema, mas não está de forma ativa tentando melhorar.
Perfeito. Eu acho que tinha um outro ponto também que impactou muito, que era um problema da alta liderança, mas não era um problema do usuário. Tipo assim, não era uma dor que o usuário tinha. Para o usuário, usar no WhatsApp é a melhor coisa que tem, muito mais fácil e tal. Para quem estava em cima, não, né? Essa dor de gestão do conhecimento não é uma dor do cara que está na ponta, é uma dor de quem está em cima, né, na empresa, e esse negócio não conseguiu descer. Tem uma... aqui, ó, Cristiano aqui. Eu tenho uma empresa pequena e sinto que falta algo no mercado diferente para atingir o público carente de atendimento. Vou reestruturar a forma de atendê-los. Com essa aula me ajudou muito. Tá vendo, Rafa? Você está ajudando os empreendedores aqui, ó. Outro, né, outro comentário, professor Leonardo, excelente aos professores. Por favor, vocês sugerirem alguma ferramenta simples e gratuita para fazer entrevista online, Rafa? E forms, algumas perguntas que podem ser utilizadas, etc.
Essa é uma pergunta muito importante, porque eu não quero que as pessoas confundam a entrevista um a um, em tempo real, com pesquisa de opinião usando questionários, por exemplo, um Google Forms. Tá? A pesquisa de opinião usando questionários, ela se enquadra mais das formas de estudo quantitativos. E qual que é o problema maior quando você usa um questionário? Você pressupõe que as suas opções no questionário, quando você usa múltipla escolha, elas foram escolhidas de forma informada, né? E quando elas não são, tem uma chance enorme de você concluir algo errado. Por exemplo, eu acho que é entendido que a cor preferida da maior parte das pessoas, ou entre as cores preferidas das pessoas, a mais comum é o azul. Mas digamos que eu crie um questionário e pergunte qual a sua cor favorita, mas exclua o azul. Coloquei verde, rosa, amarelo e roxo. E aí eu tenho o resultado da minha pesquisa. Verde é a cor favorita de todos os respondentes. E aí eu consigo, inclusive, de forma estatística, provar que aquilo ali tem uma significância estatística, a margem de erro é mínima, e daí eu concluo que a cor favorita da maior parte das pessoas é verde. Quando, na verdade, não é. O erro estava na escolha das opções da múltipla escolha, né? Então, é por isso que a entrevista um a um, aonde você colhe dados abrangentes, é mais importante do que você ter múltipla escolha e uma coleta de dados mais intensiva, de dados específicos. Porque antes de você estar pronto para enumerar respostas que são razoáveis e muito informadas por estudos anteriores, a pesquisa de opinião não tem valor nenhum. Ela provavelmente inclui erros muito mais do que qualquer outra coisa.
Fantástico, Rafa, fantástico. O Pedro Sá está perguntando, Rafa, a inclusão de algum tipo de recompensa facilita na participação do entrevistado? Tá, algum prêmio, brinde?
Em primeiro lugar, eu acho que não é necessário. Em segundo lugar, sem me lembrar exatamente dos detalhes, isso também pode introduzir uma série de outros erros. Tá? O incentivo da pessoa participar ali, ele está um pouco comprometido com base no benefício que ela vai ter no fim. Entretanto, a gente usa formas de recompensa de uma maneira mais estratégica no estágio mais avançado de validação de hipóteses. Tá? Então, quando a gente está buscando alguém que a gente quer que realmente use o nosso produto, então um teste de usabilidade, é mais difícil você convencer a pessoa só com base naquele script, naquele roteiro que eu usei, né? Naquele convite padrão que eu usei. Porque um teste de usuário normalmente representa trabalho real para aquela pessoa. Ela vai ter que lidar com o desconfortável de usar uma ferramenta nova, de ter que clicar, completar tarefas e por aí vai. E aí a gente basicamente, em vez de compensar de forma monetária, a gente convida as pessoas e faz uma doação no nome delas, tá? Então, basicamente, a pessoa está ali por caridade, porque ela tem uma causa que ela quer suportar, e aí ela está doando o trabalho dela para o benefício de uma outra pessoa. Eu aconselho essa estratégia não só porque traz um benefício maior para a sociedade, mas porque ela alivia o real incentivo da pessoa em participar. Ela não está querendo comprar um liquidificador ou uma batedeira. Ela simplesmente está ali porque ela quer te ajudar e ajudar alguém mais.
Perfeito, Rafa. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, viu, pelo carinho, por ter compartilhado tanto conhecimento interessante aí para as pessoas. Gente, isso vai ficar, né, aqui no LinkedIn, no YouTube. Eu vou ver se vai ficar ainda, mas eu vou colocar também no meu podcast, viu? Eu criei um podcast agora, chama Pense Simples, onde eu tenho colocado as entrevistas que eu faço no LinkedIn e no YouTube. Estou agora levando para podcast também, porque tem muita gente que prefere. Você gosta muito, né, Rafa, de podcast, né?
Eu gosto, sempre escutando. Antes da gente encerrar, eu quero me perguntar uma pergunta que eu estava esperando, mas que ninguém fez.
Por favor.
Que é sobre quantas pessoas entrevistar, tá? E aí, para essa pergunta, não tem uma resposta simples. O mais importante é que você esteja ciente do uso das técnicas corretas e confie na sua percepção na medida em que você começar a receber respostas consistentes, tá? Então, o indicador de que você entrevistou um número de pessoas suficiente, pelo menos com uma determinada hipótese em mente, é de que as respostas estão vindo de forma mais consistente, seguindo um determinado padrão. Tá? E aí, antes de você passar a régua e dizer assim, eu terminei a validação dessa hipótese, eu estou ouvindo respostas consistentes, pense só se você não precisa variar o perfil do entrevistado. Tá? Porque, às vezes, mais uma vez falando de atalhos cognitivos e tendências, uma outra que existe é a da seleção. Se você, no seu recrutamento, tá pegando pessoas que se enquadram num perfil muito estreito, inevitavelmente você vai ter respostas consistentes, mas que não necessariamente permitem traçar uma conclusão válida em que você pode confiar. Então, ótimo, preste atenção no, na, na consistência das respostas, mas antes de passar a régua, dê só uma revisada na forma como você recrutou, usando mais uma vez aquela, a parte do roteiro inicial da entrevista para comparar os perfis comportamentais e ter certeza que você tem uma variedade decente. Tá? Não precisa ser perfeito. A gente não está falando nessa fase de validação de hipótese, o objetivo não é ser perfeito, o objetivo é se mover rápido. Tá?
Ô, Rafa, tem uma última pergunta aqui do Anderson, que é: para questionário online, seria interessante fazer um primeiro teste com perguntas abertas e posteriormente um segundo questionário com perguntas de múltiplas escolhas baseadas nas respostas anteriores?
Ainda assim, não recomendo. Tudo isso são atalhos que a maior parte das pessoas pensam pelo desconforto que é ter que recrutar pessoas, ter que lidar com o aspecto interpessoal e social de conversar com estranho, e entre outras razões. Mas o mais importante é você colocar os seus medos de lado e confrontar a situação. Por quê? Um questionário ele nunca te permite esclarecer alguma coisa. E aí você sempre tem várias respostas que te dão o quê, mas que não te dão o porquê. Durante uma entrevista, você consegue improvisar e reagir em tempo real. E uma coisa que eu falhei em mencionar durante a minha entrevista é que o mais importante no processo de validação de uma ideia inicial é você entender o porquê, causas, tá? E não correlações. E essa é mais uma diferença importante entre estudos qualitativos e quantitativos. Um estudo quantitativo, ele te dá correlações. Então, mais uma vez, para usar um exemplo ilustrativo aqui, né? No verão, a venda de sorvetes cresce e também crescem os incêndios pelas florestas. Isso é uma correlação, né? É um exemplo exagerado, não tem dúvida. Mas uma pessoa poderia concluir que a causa dos incêndios é a venda maior de sorvetes, que é totalmente errado, né? Então, o que você quer com a entrevista e o que você busca enfatizar nos estudos qualitativos é a explicação do porquê. Então, tenha sempre foco no porquê, que é algo que formulários nunca vão te dar.
Ô, Rafa, mais uma pergunta agora. O povo disparou aqui. Tem uma pergunta muito legal do Marcelo. A Reserva, né, a marca de roupa, que eu sou um embaixador e tenho amor pela marca, Reserva se legitimou porque criou uma experiência. Não necessariamente porque havia um gap no mercado. Como conduzir né, quando se quer propor uma experiência nova? O questionário quando se quer propor.
Eu acho que eu não concordo com a conclusão aqui. Na verdade, quando o fundador da Reserva, e eu acho que você tem a história no seu livro, quando ele teve a visão da experiência que ele desejava criar, na verdade existia um gap na solução, né? Me ajuda a lembrar, eu acho que tem a ver com qualidade e um visual simples e descontraído.
E o que o Rony falava é que as outras marcas eram muito parecidas, muito iguais. Uhum. Então não faltava algo, né, mais ousado e tal, mas uma marca que você pudesse usar no seu dia a dia e com uma experiência incrível, que se você entrasse na loja, é como se você estivesse em casa, né? Mas como você trouxe, isso por si só é um gap, né? Uhum. Assim, tem um gap de experiência na indústria, né? Isso é um problema, né, para ser resolvido.
E aí que está um insight maior, na verdade, né? E para quem tem interesse nessa área de discussão, o livro principal é Muito Além da Sorte, o título em português. Porque trata de você... Ele te ensina a pensar sobre o seu produto ou solução como algo que o seu cliente tá contratando, quase como se fosse um empregado ou como se fosse um emprego, né? Então, nesse caso, o que existia no mercado? Existiam consumidores que buscavam uma experiência de compra que não fosse intimidadora, né? Que aonde visitar a loja fosse como se sentir em casa, você mesmo disse, e que ali ela encontrasse algo que tem uma identidade sem ser extravagante, né? Beleza, você matou a pau. Você encontrou num mercado onde teoricamente está saturado uma oportunidade completamente nova e o resto é história, né?
Muito bom, Rafa. Que aula, viu? De verdade, aprendi muito. O pessoal adorou, amou aqui. Todo mundo tem seus contatos. Vou colocar de novo na tela, gente, para quem quiser falar com o Rafa aí, tirar alguma dúvida. O Rafa tem muito esse espírito né, de ajudar, de mentor, né, de mentorar outras pessoas, e está vivendo num mercado muito competitivo, onde também tem muita troca de conhecimento, né? Eu lembro de ter ido para Austin, no Texas, onde você mora, né? Você tem uma aceleradora super legal, onde tem vários eventos, não sei se agora, né, deve estar rolando muita coisa online, mas tem muita troca de conhecimento, e foi muito rico você ter trazido isso para a gente hoje, viu? Muito obrigado.
Obrigado, e como sempre eu gosto de deixar uma lembrança final que eu acho que é importante aí para a comunidade mais extensa. A gente fala sempre de inovação no que diz respeito a produtos e serviços. É o tema do seu podcast, que a gente está sempre discutindo aqui. Eu acho que para todo mundo que participou hoje e que foi exposto a esses princípios, vale lembrar que eles são aplicáveis fora desse contexto também. Tá? Você pode aplicar esses mesmos princípios de inovação para criar uma carreira que te faz feliz, satisfeito, em iniciativas filantrópicas, na política, não importa, na sua comunidade, dentro da sua casa, inclusive. Então, eu acho que o espírito inovador aí, ele se estende além do âmbito de negócio, principalmente da criação de produtos e serviços, e eu encorajo todo mundo a praticar eles para o que te faz bem e para realizar o seu propósito na vida aí. Eu fico à disposição para conversar offline com quem mais quiser, outras perguntas, se tiverem. E acho que até a próxima, né?
Valeu, Rafa. Obrigado, viu? Até a próxima. Vamos ver se a gente faz mais dessas aulas aí, você trazendo conhecimento e experiência para esse público empreendedor que está buscando inspiração para transformar suas vidas, transformar seus negócios. Muito obrigado, viu, pelo carinho. E aí, lembrando de novo, gente, esse conteúdo também vai para o meu podcast. Tá? Valeu, Rafa. Valeu todo mundo que assistiu. Obrigadão. Fica com Deus. Manda um beijo para todo mundo aí, Rafa.